Você está ouvindo Feijoada Completa.
Aí, ó, tem gente que diz que não quer dinheiro. Bom, eu quero dinheiro e amor, eu quero as duas coisas. Tá essa música do Tim Maia com os Cariocas, a versão, né? Tim Maia e os Cariocas com Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar. É mais uma desse disco Amigo do Rei, Tim Maia e os Cariocas, lançado em 1997. Disco que está completando, portanto, 20 aninhos. E a gente está aqui celebrando esse disco bacana. Bom, parabéns, parabéns, parabéns para quem? Parabéns ao Marcelo Silva de Brasília. Marcelo Silva de Brasília mandou aqui um WhatsApp pra gente dizendo que adora o Feijoada Completa e quer ganhar um livro sobre literatura de cordel. Portanto, é seu, meu caro, um livro sobre literatura de cordel do professor José... esqueci o sobrenome dele agora. Bom, fugiu meu sobrenome aqui agora, né? É difícil toda a vida de falar o sobrenome
José
dele.
Dias Ibiapina.
Ibiapina, pronto, tá aí. O livro é do professor José Dias Ibiapina, é o livro sobre literatura de cordel, que vai para as mãos do Marcelo Silva aqui de Brasília, ganhou o livro aqui no programa. Muito bem, agora a gente vai rodar o Brasil afora.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
A gente dá um tempo no Tim Maia e os Cariocas para a gente ouvir a catira. Carol, você sabe o que é a catira?
Sei o que é catira, meu sogro
pois
adora.
É. Olha essa marcação, que delícia. É, o uso das matracas, né? Acordeon, viola de 10 cordas, é uma coisa maravilhosa. Esse é o som goiano. O som goiano da catira é uma coisa muito, muito, muito bonita. A gente tá ouvindo Carlinhos Veiga, uma música chamada Nele Esperarei. É uma música muito bacana desse cantor que, enfim, né, tem essa tradição de ser um grande violeiro aqui. Ele mora em Brasília, mas tem raízes goianas, o grande Carlinhos Veiga. Por que que eu tô tocando a música goiana? Porque a gente vai falar de Goiânia. Goiânia, a cidade da pamonha. Olha, a cidade que tem muita coisa bacana. Tem as galinhadas com piqui. Eu não gosto de piqui, gente. Infelizmente, não adianta.
Eu não sou amiga de piqui.
Pois é, a gente não é amiga de piqui. Mas a gente sabe que os goianos amam o piqui, né? E é muito tradicional na cidade as galinhadas e tal. Mas e galinhada também leva milho. Aliás, com muita coisa em Goiânia, leva milho, né? Realmente o pessoal gosta de milho. E uma das grandes tradições da cidade de Goiânia é a pamonha. A pamonha, enfim, né? Tem variações em várias cidades. Olha só, o Câmara Cascudo, cara, diz o seguinte, que no livro dele sobre a história da alimentação no Brasil, ele fala que essas iguarias tiveram origem nos índios brasileiros, né? Pamonha, pipoca, canjica. Aliás, a canjica, que tem o nome aqui de canjica, que chama munguzá no Nordeste. Né?
Eu ia falar isso.
Que lá no Nordeste a canjica é o que se chama de curau. No Sudeste, no Centro-Oeste, né? Em Minas Gerais chama-se mingau de milho verde. Enfim, tem muita variação. Bom, mas a pamonha, tem muita gente que gosta dela tradicional, né? Salgada, doce, não sei o que e tal, com queijo. Mas que a pamonha em Goiânia, ela ganhou contornos de um monte de outras coisas, né? De colocar linguiça, de colocar recheio de frango com catupiry, de colocar bastante pimenta, a famosa pamonha recheada com jiló, que é muito, muito apreciada por quem é de fora de Goiânia, curte um jiló e, bom, enfim, muito bacana, né? Várias iguarias aí. Bom, vamos conversar com o Eronildo José de Moraes. Ele é proprietário da pamonharia Bueno, né? Lá em Goiânia, foi eleita pelo sindicato lá do CDL, Clube de Editores Logistas, né? Como a melhor pamonha de Goiânia. Ô, Eronildo, por que que a sua pamonha é tão boa, hein? Boa tarde, como é que vai? Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde.
Estamos aqui ouvindo você falando de pamonha aí, já tá dando água na boca de muita gente aí em Brasília.
Pois é, eu tô daqui a pouco, acho que vou pegar um carro e vou pra aí, viu, meu filho?
Uai, será bem-vindo, bem atendido.
Coisa boa. Eu tava aí fim de semana passado, fui comer pamonha, mas não fui na sua, depois eu tenho que ir
então,
conhecer
que
a Bueno.
Que conferir.
Pois é, mas qual que é o segredo de uma boa pamonha, hein, Eronildo?
Olha, a pamonha, ela tem alguns truques, tem alguns segredos. Ela foi deixando de ser a comida da roça, né? Porque a pamonha antigamente era aquela comida da roça, né? Então, na cidade, como Goiânia, que é a capital da pamonha, devido à concorrência, a gente teve que aprimorar, né, na área, aprimorar no assunto. Então, foi a gente passou por algumas pamonharias, a gente já tem uma experiência já bem, bem grande nessa área. E nesse decorrer dessa experiência, a gente foi fazendo descoberta a respeito de milhos, sabor de milho, tem milho que não tem sabor, tem milho que tem uma coloração que é meio sem graça, não é apetitoso. Então tudo isso, existe uns truques aí.
É verdade que tem que ser o mais verdinho, tem que ser o milho mais jovem possível. É, o pessoal fala que quanto mais macio o milho, né?
A textura da pamonha, a textura da pamonha depende do milho. Se o milho está maduro, se o milho está mais verde, se o milho está com médio. Então, cada região, só para você entender, cada região tem um tipo de cultura. A pamonha nordestina mesmo é aquela pamonha do milho já maduro, que vai dar aquela pamonha de corte já bem dura. Se você parte aqui para Goiânia, você não vê esse tipo de pamonha. Aqui pamonha dura não vende. Tem que ser feito como fosse um creme. Quando você vai cortar, ela está desmanchando. O queijo derretendo. Essa é a pamonha goiana.
E essa coisa de rechear a pamonha, de onde veio isso, hein? Porque o pessoal do Nordeste, e de outros lugares, mas especialmente do Nordeste, quando eu comento isso com meus amigos do Nordeste, eles falam assim: como é que vocês conseguem comer pamonha recheada com linguiça? Eu falo, eu adoro. Aqui em Brasília tem uma pamonharia aqui que até faz deliveries, entregam e tudo. E tem uma pamonha que eles fazem com linguiça e cheiro verde, que é sensacional.
Eu sou carioca, lá no Rio também não é comum.
Mas
não.
Muitos lugares não é comum. Aí em Goiânia também eu já vi muito essa coisa de pamonha recheada e vários tipos, né? Isso é uma tradição que veio, é de Goiânia mesmo, né, Ironildo?
É igual eu estava te falando, a concorrência aqui, ela faz você, como fala assim, inventar, entendeu? Você tem que inventar um diferencial. Então, no início, era pamonha, sal e doce, queijo, uma fatia de queijo, e uma moda com cebolinha e pimenta. No início era assim, só. Aí acrescentaram a linguiça, depois veio o catupiry, que foi bem aceito na pamonha. O catupiry hoje é bem aceito na pamonha, e depois a gente foi acrescentando. Eu mesmo criei a pamonha com jiló e carne de sol, eu criei a carne de sol com catupiry. E aí as outras pamonharias vai copiando também. Então alguém vai inventando e vai pegando.
Quer dizer, cada hora alguém inventa uma coisa.
Então hoje a variedade de pamonha em Goiânia é muito grande. Pamonha com jiló, pamonha com piqui, pamonha com carne de sol, pamonha com frango catupiry. Então, e todos são bem temperadas.
Ah, bacana, bacana. Eu quer dizer, hoje, quer dizer, a pamonha era o grande chamariz da culinária, um dos grandes chamarizes da culinária de Goiânia é a pamonha, né? O pessoal que vem de fora e tal, muita gente vai procurar comer, tem que passar por Goiânia, tem que comer pamonha, né?
Eu falo que aqui em Goiânia, o goiano come mais milho do que feijão, né? Porque aqui são toneladas e toneladas de milho que vêm para a cidade todos os dias. São caminhões e caminhões de milho, são vários caminhões de milho verde que é consumido por dia em Goiânia. Então, falou de pamonha, é Goiânia. O goiano ama pamonha.
Bacana demais, viu? Bacana demais. Ironildo José de Moraes, que é proprietário da Bueno, a pamonha lá de Goiânia, eleita aí a melhor da cidade, pelo CD, Clube de Diretores Logistas aí de Goiânia. Ironildo, muito obrigado por participar aqui com a gente, falando dessa iguaria tão bacana aí de Goiânia.
Obrigado,
e fica convite para o nosso ouvinte que for passar por Goiânia, o pessoal de Brasília que certamente sempre vai por aí, pode passar aí e comer pamonha, porque realmente é a pamonha de Goiânia, para mim, é a melhor do país.
Ironildo, já vou passar o teu contato pro meu sogro, que ele vive aí por Goiânia, adora pamonha, com certeza ele vai te visitar, hein?
Com certeza, e a gente manda muito pamonha para Brasília. Quando o pessoal vem aqui, leva, porque aí não tem pamonha aí. É igual a da gente aqui. Acabei de receber aqui um certificado Multitop Ouro 2017. A gente foi eleito como melhor atendimento, melhor qualidade.
Maravilha.
Então é mais um item que acrescenta no nosso trabalho, compensando o esforço que a gente faz todo dia para fazer um produto de qualidade.
Ironildo, muito obrigado pela participação. Um grande abraço, meu caro.
Um abraço.
Abraço. Fica com Deus aí. Grande abraço, Ironildo. Irlando José de Moraes, ele que é da pamonharia Bueno, lá de Goiânia, falando, portanto, pra gente aí sobre a pamonha, a famosa pamonha de Goiás. E agora vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Olha só que piano bonito esse piano, ó.
Bonita sou eu, gente, isso é lindo.
Gostei dessa, meu Carol, arrasou. Pois é, isso que você está ouvindo ao fundo, gente, é a peça chamada Clair de Lune. É uma das peças mais conhecidas, talvez a mais conhecida de Claude Debussy. É muito usada em comercial de TV, inclusive. É uma peça lindíssima, realmente, aí só é executada exclusivamente ao piano. Pois é, por falar em Claude Debussy, esse é o tema de uma proposta muito bacana de levar música erudita até as crianças, né? É um espetáculo que está no CCBB, Debussy, né? Com as músicas, as canções de Debussy, nessa ideia de levar um trabalho lúdico, bacana, para poder ensinar um pouco as crianças sobre a música clássica, sobre a música erudita. Eu entrevistei essa semana a Tatiana Bittar, que é a diretora artística desse espetáculo, né? Que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, e a gente vai ouvir agora a entrevista que eu fiz com ela. Vamos lá. Tatiana Bittar, primeiro eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente no Feijoada Completa. Um grande abraço para você. Tudo bem? Como é que vai?
Tudo jóia, você?
Tudo jóia. Tatiana, conta um pouco pra gente como surgiu a ideia de fazer essa sequência de espetáculos, né? Que tem a ver com essa ideia de levar música erudita para crianças. Como é que surgiu essa ideia e como é que é esse espetáculo especificamente sobre Claude Debussy?
Na verdade, esse projeto é um projeto da produtora Nana Mari, que é uma musicista da cidade de Brasília. E ela já vem há muitos anos fazendo esse projeto. Ela já fez de vários grandes músicos da história do nosso mundo, sim, né? E agora a gente está aí com a história do Debussy, né? Esse projeto, ele na verdade tem a intenção de levar a música clássica para crianças. E apresentar essa música de forma lúdica, né?
Sim. E como é que funciona isso na prática? Quer dizer, como é que vocês apresentam, tornam a música clássica mais, digamos, palatável para uma criança que, de repente, no contato direto com um CD ou com uma orquestra sinfônica, não teria essa facilidade de absorver esse conhecimento, né?
Sim. Primeiro, a gente acredita que a música clássica, ela é acessível a todas as idades, né? Uhum. E partindo desse princípio, a gente entende que a simples apresentação dessa música para as crianças já seria incrível, né? Uhum. E já levaria as crianças a uma apreciação, né, dessa música, que muita gente acredita que não é uma música para crianças.
Sim.
Né? Então, é quebrar um pouco esse paradigma.
Bacana,
né?
Bacana.
E o que a gente faz, talvez para um pouco amaciar, né, essa introdução à música clássica, é colocar um pouco de uma linguagem, especificamente no Debussy, né? A gente está trazendo um pouco a linguagem do cinema, uhum, que é uma linguagem que as crianças já estão muito próximas, né? Através da televisão e do próprio cinema mesmo, né?
Sim,
que
sim.
É uma linguagem bem próxima hoje, né?
Uhum.
Das crianças. E com algo, figurino, a atriz também que está em cena, é só uma atriz em cena, né? A Cirila Targueta, que é uma atriz que já trabalha também há muitos anos numa pesquisa de teatro para crianças. Então ela tem uma linguagem muito específica de humor e que aproxima bastante a criança do universo, né, da música clássica.
Bacana. E aí vocês utilizam instrumentos, tem músicos também junto, como é que é?
Sim. Em cena tá a Cirila Targueta,
uhum,
e a flautista Luciana e a pianista, que é a Francisca.
Bacana.
Então são as três em cena, né? Um piano grande, de cauda, incrível, no centro do palco do CCBB, e a flautista, que toca flauta transversal, né? Uhum. O som é todo feito ao vivo.
Então é tudo feito ao vivo, então com o piano fazendo a base e os solos de flauta, né? Basicamente.
Isso.
Bacana. Tatiana, esse espetáculo está aí no, exclusivamente nesse fim de semana, né? No dia 27 e 28, portanto, sábado e domingo, às 11 e às 5 da tarde. Às 11 da manhã e às 5 da tarde, é isso?
Isso. Na verdade, esse é um projeto também, é um projeto escola, então a gente está durante a semana recebendo várias escolas, bacana, públicas e particulares, nesse teatro lá no CCBB, né, mesmo, e no final de semana a gente abre para o público em geral, né, nesses dois horários, às 11 da manhã e às 17 da tarde, para que outras crianças e outros pais também possam apreciar o trabalho.
Bacana. Esse teatro, o primeiro teatro, é aquele teatro principal do CCBB ali na...
Isso.
Naquela parte...
É o teatro...
Onde tem os shows e tal, né? Aquele teatro mais conhecido mesmo.
Sim. Uhum. O teatro 1 é esse teatro que é em cima, né? O
é em cima, 2, isso.
Ele é localizado abaixo do teatro 1, né? É o teatro principal mesmo.
Maravilha. Tatiana Bittar, ela que é diretora artística desse espetáculo sobre Claude Debussy, que está sendo apresentado aí com a intenção de levar então um pouco de música clássica, da ideia da música clássica para crianças. Tatiana, muito obrigado pela participação aqui no programa, sucesso aí para vocês no espetáculo, grande abraço e tudo de bom.
Muito obrigada a você também pela oportunidade e convido ao público então a assistir a nossa peça.
Com
muito
certeza.
Obrigada.
Obrigado a você, grande abraço. Aí a Tatiana Bittar falando sobre a peça, portanto tem cartaz no CCBB na manhã, né, sábado, e no domingo, às 11 da manhã e às 5 da tarde. São duas sessões no teatro. Primeiro é o teatro principal do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. E a gente vai fechar o programa de hoje ouvindo mais Tim Maia e os Cariocas com o Samba do Avião. Olha, cara, uma coisa linda. Não é bacana esse,
gente,
Samba do Avião?
Trilha sonora oficial de você chegar no Rio de Janeiro.
Ah, né? Com certeza. E o Tom Jobim, que morria de medo de avião, por isso compôs esse samba, né? Coisa fantástica. Tim Maia e os Cariocas com o Samba do Avião. Carol, obrigado pela participação mais uma vez.
Obrigada a você.
E até a próxima sexta-feira.
Até sexta.
Completa. E fica com Tim Maia e os Cariocas. Um abraço, gente. Até semana que vem a gente volta com mais um Feijoada no seu rádio. E no seu prato você escolhe o restaurante da sua preferência. No seu rádio, a feijoada é por nossa conta. Um abraço. A produção do programa foi de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a coordenação é do Márcio Sardi e a apresentação minha e da Carol Linden. E a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.
Sobre a Guanabara. Este samba é só Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão. No Galeão, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, corro depressa te encontrar. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando. E vamos nós
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.